Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que permite contratação temporária de pessoal por municípios, estados e União em convênios.
Congresso Nacional comemora 10 anos da Lei Maria da Penha e lança portal do Observatório da Violência contra a Mulher.
Lewandowski define com líderes partidários rito para julgamento de Dilma Rousseff, que virá ao Senado se defender pessoalmente.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que permite a contratação temporária de pessoal por municípios, estados e pela União, quando estes firmarem entre si ou com terceiros convênios, acordos e ajustes para execução de tarefa.
A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, exige a elaboração de um plano de gestão de pessoal e prevê que o vínculo termine com o fim do convênio.
O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou as vantagens da adoção dessa medida para os cofres públicos.
Isso é positivo, primeiro porque evita o encarecimento da mão de obra, que ficaria permanente no futuro final dos convênios, e ao mesmo tempo dá a necessidade e flexibilidade para aquela tarefa específica que é objeto do convênio. Então isso é um nó górdio que está há muitos anos a desafiar os municípios, que recebem, por exemplo, um recurso da União para um convênio determinado para fazer uma determinada ação e tem de contratar pessoal no regime geral. Terminado o convênio, o pessoal permanece, aumentando o custo.
E os senadores estão analisando, neste momento, a proposta de emenda à Constituição, que prorroga até 31 de dezembro de 2023 a chamada desvinculação de receitas da União e estabelece mecanismo semelhante para estados e municípios.
A desvinculação dará aos governos liberdade para realocar 30% das receitas.
Em reunião ocorrida hoje com líderes partidários no Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, definiu o rito do julgamento da presidente afastada, Dilma Rousseff.
Os dias 25 e 26 de agosto serão destinados à oitiva das duas testemunhas de acusação e seis da defesa.
Cada senador disporá de 12 minutos que serão usados entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas de cada testemunha.
Por isso, essa etapa poderá se estender até o final de semana, dias 27 e 28 de agosto. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, questionou a pressa da oposição a Dilma.
Eu acho um equívoco. Há uma pressão do pessoal da base governista, argumentando a viagem do Temer para a China. Ó, julgamento de uma presidente da República não é para ser feito assim. Esse vai ser um processo longo.
Após as testemunhas, está previsto o comparecimento de Dilma Rousseff no dia 29. Ela poderá se manifestar por até 30 minutos e ser interrogada, se quiser, pelo presidente do Supremo, pelos advogados da acusação e defesa e pelos 81 senadores, que terão 5 minutos para as perguntas. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, avalia que a presença de Dilma mudará os votos contra o impeachment.
É uma demonstração de que ela nada tem a temer, que vai aqui defender a sua honra. Existem fatos que ela própria pode esclarecer melhor do que ninguém, e eu acredito que isso vai influenciar no juízo de cada senador.
O líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado, de Goiás, avalia que a vinda de Dilma será uma confissão de culpa.
O que eu espero é aquilo que ela disse na carta, que ela reconhece os erros. Como tal, ela confesse todos os erros aqui de público no plenário do Senado Federal.
Após a manifestação da presidente afastada, haverá o debate entre acusação e defesa. Na terça-feira, estão previstas a discussão dos senadores por 10 minutos e a votação que definirá se Dilma será afastada definitivamente.
Os 10 anos da Lei Maria da Penha foram comemorados hoje em uma sessão solene do Congresso Nacional.
Na ocasião, foi lançado o portal do Observatório da Violência contra a Mulher e anunciada uma proposta para indicação do nome de Maria da Penha Fernandes ao Prêmio Nobel da Paz. A reportagem é de Marcela Diniz.
A sessão solene do Congresso Nacional, em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha, contou com a presença da própria Maria da Penha Maia Fernandes, que, entre outros pontos, defendeu a educação como forma de combater a cultura machista que naturaliza a agressão à mulher.
Para desconstruir essa cultura que faz com que o homem aprenda na sua casa que agredir é normal, porque viu seu pai agredindo a sua mãe, seu avô agredindo a sua avó e que vai ser perpetuado.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, relatora do projeto que deu origem à lei, propôs a indicação de Maria da Penha ao Nobel da Paz.
Estou colocando com a proposta do Senado e do governo de Brasília a indicação ao Comitê Nobel do Parlamento da Noruega, a indicação pelo Brasil do nome de Maria da Penha como Prêmio Nobel da Paz.
Durante a sessão, foi lançado o portal do Observatório da Violência contra a Mulher, criado a partir de um projeto da presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Neste portal, nós poderemos acessar tudo: projetos de lei, as leis, pesquisas do Data Senado, pesquisas de institutos como o IPEA e também o mapa atualizado com a rede de atendimento à mulher em todo o país.
Outra iniciativa lançada durante a sessão foi o concurso de vídeos de um minuto por celular com o tema Superação à Violência contra a Mulher. As informações estão no site senado.leg.br.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, pediu que os estados apoiem o INCRA no recadastramento dos produtores de base familiar para que eles possam ter acesso ao dinheiro do financiamento da próxima safra.
De acordo com explicações do senador, por falta de pessoal capacitado, o INCRA não atualizou sua base de dados.
E suspeitando de irregularidades, o Tribunal de Contas da União suspendeu milhares de declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar em todo o Brasil.
Só em Mato Grosso foram 66 mil famílias atingidas pela medida, acrescentou Cidinho Santos.
E tudo isso em função de que nós não temos ainda hoje um programa de regularização fundiária, a emancipação dos assentamentos, e não quero aqui defender aquela pessoa que está errada. Eu acho que a pessoa que está indevido utilizando os recursos da reforma agrária ou se colocando como agricultor familiar ou como assentado e não oção, deve ser imediatamente retirado dessas áreas, imediatamente suspenso do programa.
E ao lembrar que os municípios enfrentam grave crise econômica, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, pediu aos candidatos aos cargos de prefeito e de vereador honestidade em suas campanhas eleitorais, que começaram esta semana.
Ela também sugeriu aos candidatos mais atenção à zona rural.
Ana Amélia apelou ainda pelo bom uso das redes sociais por parte dos candidatos e recomendou ao eleitor que seja criterioso na escolha do prefeito ou do vereador.
O eleitor tem uma obrigação moral para evitar que haja isso que a gente está condenando tanto, que é a corrupção no processo político eleitoral, é examinar a honestidade e a competência do candidato que ela está votando. Não pode deixar e não pode terceirizar a obrigação da escolha de bons candidatos, porque é no município que começa tudo na política.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, comemorou a assinatura de ordem de serviço de 10 milhões de reais a serem destinados às obras do Hospital Universitário ligado à Universidade Federal de Sergipe.
A assinatura foi feita esta semana em Aracaju pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, e vai permitir a retomada das obras de reforma e ampliação dos setores de oncologia, transplantes, unidade materno-infantil e também possibilitar a instalação de equipamentos de raio-x, ressonância magnética e hemodinâmica.
E a partir do próximo ano, o Hospital Universitário deverá realizar o tratamento oncológico para a nossa população, bem como a realização de transplantes. A Sergipe foi o pioneiro no Norte e Nordeste brasileiro na realização de transplantes, tanto de coração como de rim. Mas, infelizmente, há mais de 6 anos não fazemos sequer nenhum desses tipos de transplante.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, pediu agilidade do governo federal na liberação da autorização dos órgãos ambientais para que seja concluído o entorno da BR-101, que liga o Paraná ao Rio Grande do Sul.
O trecho norte da obra, que vai aliviar o trânsito na Grande Florianópolis, deveria ter sido entregue em 2012.
Dário Berger ainda citou problemas semelhantes com as BRs-470 e 380. Para ele, a burocracia do governo emperra obras de logística no estado, que está atrasado em 20 anos na duplicação de rodovias por dificuldades como falta de recursos, desapropriação e autorização.
O governo precisa apresentar um plano mais ágil, mais dinâmico, com maior capacidade de realização para que efetivamente a gente possa atender às dificuldades por que passam, sobretudo, o meu estado, o estado de Santa Catarina. E é através dessas estradas, dessas rodovias federais, que circulam a riqueza de Santa Catarina. E por isso nós não podemos medir esforços, nem poupar recursos, para que as obras possam ser realizadas num curto espaço de tempo.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Áudio Walter Dalbelo.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.